Laudetur Jesus Christus.
A todas e todos, uma cordial saudação daqui dos estúdios da Rádio Vaticano. Ao microfone, Dulce Araújo. Sede humildes, bons esposos, pais e avós e sentinelas, recomendou o Papa Francisco aos diáconos permanentes da Diocese de Roma recebidos hoje em audiência com os respectivos familiares. Na Guiné-Bissau, reabre, depois de 20 anos, o Centro de Formação de Famílias Catequistas. Foram 5 as audiências do Papa Francisco na manhã deste sábado, 19 de junho. Iniciou com o cardeal Dom Celestino Aos Braco, arcebispo de Santiago do Chile. Seguiram-se o cardeal Marco Elé, prefeito da Congregação para os Bispos, Dom Anselmo Guido Pecorari, núncio apostólico na Bulgária e na Macedónia do Norte, o cardeal Marcello Semeraro, prefeito da Congregação para a Causa dos Santos, e ao meio-dia recebeu os diáconos permanentes da Diocese de Roma com as respectivas famílias. Um encontro enquadrado nos 3 dias de retiro espiritual e fraternal que estão a realizar.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Mi rallegro che tu, Giustino, sia stato nominato direttore della Caritas, come pure del fatto che la diocesi di Roma abbia ripreso l'antica consuetudine di affidare una chiesa a un diacono.
O Papa começou por congratular-se com eles pelo facto de a Diocese de Roma ter retomado a antiga tradição de confiar uma igreja a um diácono para que se torne uma diaconia, disse, dirigindo-se de modo particular a Andrea, o nomeado para este novo cargo. Congratulou-se também com o diácono Justino, nomeado diretor da Caritas Diocesana de Roma. À pergunta sobre o que espera dos diáconos de Roma, o Papa Francisco respondeu com o convite a refletir, antes de mais, sobre o ministério do diácono. Recorreu ao Concílio Vaticano II, segundo o qual o diaconado é um grau próprio e permanente na hierarquia eclesial. Aos diáconos são impostos as mãos não para o sacerdócio, mas para o serviço. Uma diferença importante, sublinhou Francisco, pois não reduz o diaconado a uma ordem de passagem para o sacerdócio, mas dá-lhe um próprio lugar e especificidade. Sublinhar esta diferença, continuou o Papa, ajuda a ultrapassar o clericalismo que coloca uma certa casta de sacerdotes acima do povo de Deus.
I diaconi proprio perché dediti al servizio di questo popolo.
Os diáconos, precisamente porque dedicados ao serviço deste povo, recordam que no corpo eclesial ninguém pode elevar-se acima dos outros. Na Igreja deve existir a lógica oposta, a do abaixamento, a que todos somos chamados, porque Jesus fez-se servo de todos. Tudo vem daí, como recorda o facto de o diaconado ser uma porta de entrada para a ordem, mas diácono se permanece para sempre, insistiu o Papa, que exortou a recordar-se que, para os discípulos de Jesus, amar é servir e servir é reinar. O poder está no serviço, não noutra coisa. Assim entendido, o diaconado leva ao centro do mistério da Igreja, Igreja que, por natureza, constitucionalidade, é missionária, sinodal, diaconal. Se não se vive a dimensão do serviço, insistiu Francisco, cada um dos outros ministérios se torna vazio, estéril e não dá frutos. E, pouco a pouco, se mundaniza. Os diáconos nos recordam que a Igreja é verdadeira quando tem um coração que arde de amor, um coração humilde que palpita de serviço. E os diáconos nulo recordam quando, como o diácono São Francisco, levam aos outros a proximidade de Deus, sem se impor, servindo com humildade e alegria.
A generosidade de um diácono...
A generosidade de um diácono que se empenha sem procurar estar na dianteira perfuma de evangelho, mostra a grandeza da humildade de Deus que dá o primeiro passo para ir ao encontro também de quem lhe virou as costas. O Papa chamou a atenção para o facto de a diminuição dos presbíteros ter conduzido os diáconos a um papel de suplência. Mas isto, frisou, não é a especificidade do diaconado. O diácono, segundo o Concílio Vaticano II, para além do serviço ao povo de Deus, é destinado sobretudo ao ofício da caridade e da administração. Na tradição, o diácono permanente se ocupava, em nome e por conta do bispo, das necessidades dos fiéis, sobretudo dos doentes e dos pobres, disse o Papa, pensando na necessidade de dar vida a diaconias. E é isto que se tem vindo a procurar fazer em Roma, com a diaconia na Igreja de Santo Estanislau, onde diáconos estão presentes na Caritas e noutras realidades junto dos pobres, afirmou.
Così facendo, non perderete mai la bussola.
Assim fazendo, não perdereis a bússola. Os diáconos não serão padres a metade, nem acólitos de luxo, mas servos dedicados que se empenham a fim de que ninguém seja excluído e o amor do Senhor toque concretamente a vida das pessoas.
Concretamente, a vida da gente.
A espiritualidade diaconal, resumiu Francisco, é uma espiritualidade do serviço, disponibilidade interior e abertura para o exterior. Ou seja, disponibilidade do coração, prontos ao sim, dóceis, sem fazer girar a vida em torno da própria agenda, e abertos, com o olhar dirigido a todos, sobretudo para quem ficou de fora, para quem se sente excluído. O Papa espera ainda dos diáconos que cultivem a humildade, que sejam bons esposos e pais de família, e avós, atentos também à sogra, e que sejam sentinelas, capazes de ver os afastados e os pobres, e que ajudem a comunidade cristã a ver Jesus nos pobres e nos longínquos, enquanto bate às nossas portas através deles. E concluiu exortando-os a trabalharem sobre isto e a irem para a frente. Vós tendes generosidade. Ide para a frente com isso. O Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Grosseto, na Itália, apresentada por Dom Rodolfo Cetoloni, da Ordem dos Frades Menores. Como novo bispo dessa diocese, o Papa nomeou Dom Gianni Roncari, atualmente bispo de Pitigliano, Sovana, Orbetello, e torna-se assim bispo das duas dioceses. O Papa aceitou a renúncia ao governo pastoral da diocese de Tainan, em Taiwan, apresentada por Dom John Li Ju Wong. Ao mesmo tempo, nomeou como administrador apostólico sede vacante Nuncio Sante Sedis da mesma diocese Dom Bosco Lin Chinan, bispo emérito de Tainan.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Vamos agora até a Guiné-Bissau, onde, após quase duas décadas, o catequistado Beato Isidoro Bacanja reabriu as portas no passado dia 15 deste mês de junho, numa cerimónia presidida por Dom José Lampracá, administrador apostólico da Diocese de Bissau, e que contou também com a presença do padre Lúcio Brentagnani, administrador diocesano da Diocese de Bafatá, religiosos e religiosas e as famílias que irão beneficiar da formação nos próximos 4 anos. Mais informações com Casimir Jorge Cajucão, da Rádio Solmansi, na Guiné-Bissau.
Inaugurado a 28 de junho de 1997 pelo falecido bispo Dom Setimio Arthur Frazetto, o idealizador e concretizador deste projeto, Centro de Formação para Famílias Catequistas no Mundo Rural, batizado com o nome Centro de Formação Catequético Beato Isidoro Bacanja, situado nos arredores de Mansoa, norte da Guiné-Bissau, viria a fechar as suas portas em 2004 para um momento de avaliação sobre os caminhos percorridos. No entanto, com base nas experiências vividas ao longo dos primeiros 7 anos, chegou-se à conclusão que algo precisaria ser mudado e que os edifícios precisavam de ser modificados. Portanto, uma vez atendidas estas necessidades, o catequistado Beato Isidoro Bacanha reabriu as portas no dia 15 de junho de 2021, numa cerimônia presidida pelo Dom José Lampracá, administrador apostólico da Diocese de Bissau, e que contou também com a presença de Padre Lúcio Brentagani, administrador diocesano da Diocese de Bafotá, superior do PIM na Guiné-Bissau, religiosos e religiosas e as famílias que irão sofrer formação nos próximos 4 anos. Na sua homilia durante a celebração eucarística, Dom José Lampracá pediu a perseverança às famílias catequistas, pois, segundo ele, não se arrependerão da decisão tomada.
O que eu vos peço é para perseverarem até ao fim, pois, no grande dia, não se arrependerão da opção feita. Procurem, durante estes anos de formação, conhecer Jesus Cristo, não só por conhecer, porém, para tomá-lo como modelo de conduta da vossa vida, por forma a contaminar positivamente os membros das vossas aldeias ao regressarem.
Coordena o Centro Padre Marcos Piffer, missionário italiano do PIME, que terá como seu adjunto a irmã Alessandra Bonfante, missionária das Irmãs da Imaculada, a antiga vice-diretora da emissora católica da Guiné-Bissau, Rádio Solmansi. O curso, que agora se vai iniciar, decorrerá entre o período de 2021 e 2024, com a participação de 6 famílias cristãs, oriundas das aldeias das 2 dioceses do país, Bissau e Bafatá. O catequistado é uma estrutura interdiocesana ao serviço da Igreja de Guiné-Bissau, que tem como finalidade formar casais catequistas para o mundo rural, para que possam testemunhar a vida cristã e, ao mesmo tempo, ser líderes nas próprias aldeias, promovendo o desenvolvimento na própria tabanca e no território onde vivem. Outro sim, o catequistado foi uma resposta à urgência da Igreja na Guiné-Bissau, que queria ter um modelo de famílias cristãs e dar preferência às aldeias onde era urgente a necessidade de ter líderes catequistas. Casimiro, Cajucambissau, Rádio Vaticano.
Vamos então terminar esta emissão com a mensagem que o Papa dirige neste sábado 19 de junho aos seus seguidores no Twitter e a todas as pessoas de boa vontade. Deus sabe que a única maneira de nos salvar, de nos curar por dentro, é amar-nos. Sabe que só melhoramos acolhendo o seu amor incansável, que não muda, mas muda-nos a nós. É tudo. A Rádio Vaticano volta a estar convosco amanhã a esta mesma hora. Até lá, fiquem bem.